Sabe, geralmente quando a gente pensa no direito tributário, a imagem que vem logo na cabeça é a de um monstro burocrático.
É a visão clássica, aquela máquina implacável de gerar boleto.
Exato. É visto como algo inevitável, tipo uma força da natureza que só quer devorar os nossos recursos.
Pois é. Mas tem uma engrenagem aí no meio que pouca gente entende de verdade e que funciona quase como um feitiço de proteção.
Uma blindagem jurídica mesmo, né? Desenhada justamente para impedir que o braço do Estado chegue em certos lugares.
Com certeza. É o limite definitivo do poder estatal, o ponto onde a Constituição basicamente traça uma linha no chão e diz: olha, daqui você não passa.
E entender como essa linha é traçada muda completamente a forma como a gente enxerga a relação entre o Estado e a sociedade. Então, boas-vindas a mais um mergulho profundo aqui com a gente.
É muito bom ter aqui de novo.
A nossa missão hoje é desvendar a tal da imunidade tributária. Um conceito que, à primeira vista, soa como um jargão contável super chato, sabe?
Sou super árido.
Mas que, na verdade, esconde umas disputas bem ferrenhas sobre até onde vai o poder do governo. E a gente está baseando nossa investigação no material de estudo focado, o documento 07, conceito.pdf.
Nossa, esse material é muito bom. Ele é cheio de esquemas práticos, mnemônicos e principalmente avisos sobre aquelas famosas pegadinhas de prova.
Sim, salva vidas. E o nosso objetivo hoje é garantir que quem está ouvindo nunca mais confunda os termos imunidade e isenção.
E a gente ainda vai descobrir que até a nossa própria Constituição Federal comete uns deslizes de vocabulário, o que é, no mínimo, curioso.
Muito curioso. Bom, vamos desempacotar isso então. Quando a gente fala de imunidade tributária, a definição técnica que aparece no material é uma limitação constitucional ao poder de tributar.
Isso. Ou como eles chamam lá, uma delimitação negativa da competência tributária.
Traduzindo isso do juridiquês para a nossa língua, quer dizer simplesmente que o Estado nem tem o poder para cobrar. Ele não pode e ponto.
Exatamente. E é uma regra que só pode nascer lá no topo, tipo dentro da Constituição Federal mesmo.
E na maioria dos casos, ela funciona como uma cláusula pétrea, né?
Não pode ser abolida de jeito nenhum.
A imagem que me vem à mente, assim, de forma bem orgânica, é a de um campo de força físico mesmo. O braço do Estado tenta chegar no bolso e bate numa barreira invisível.
Essa analogia do campo de força é excelente, porque ela ilustra perfeitamente a mecânica da coisa. Olha só, a nossa Constituição de 88 funciona como uma grande distribuidora de poderes.
Ela olha para o mapa do Brasil e distribui as fatias do bolo, digamos assim.
Isso, ela diz assim: União você fica com o imposto de renda, estados vocês cobram ICMS, municípios vocês cobram o IPTU.
Ela cria competência tributária para todo mundo.
Exato. Mas no mesmo fôlego em que ela entrega a espada, ela criou o escudo.
E aí eu te pergunto, por que criar o escudo? Por que o próprio sistema que quer arrecadar, que precisa de dinheiro, criaria buracos intencionais na própria rede?
Ah, porque o legislador constituinte, lá na época, redigindo essas regras no período pós-ditadura, ele tinha uma consciência muito clara: o poder de tributar é, no limite, o poder de destruir.
Nossa, isso é forte. O poder de destruir.
E é verdade, sabe? Se você der um poder ilimitado para o Estado taxar qualquer coisa, ele pode usar esses impostos para sufocar direitos fundamentais sem nem precisar proibir nada abertamente.
Faz todo sentido. Tipo, se um governo extremista decide silenciar a oposição, ele não precisa mandar fechar os jornais.
Não precisa mesmo. Basta criar um imposto de 1000% sobre o papel de imprensa e pronto.
Caramba, e o mesmo vale para a liberdade religiosa, né?
Exato. O governo não proíbe os cultos. Ele só cobra um IPTU absurdamente caro sobre os templos, até asfixiar todo mundo financeiramente.
Então a imunidade entra como essa barreira que protege os pilares do Estado democrático: livros, jornais, templos religiosos, partidos políticos.
Sindicatos também. Todos recebem essa proteção máxima. A Constituição meio que amarra as mãos do Estado para garantir que a cidadania consiga respirar.
Certo. Mas ter esse campo de força levanta uma questão prática muito importante. Onde exatamente essa barreira é ativada?
Como assim ativada?
Digo, na linha do tempo de uma cobrança. Porque a gente sabe que cobrar um imposto não é um negócio instantâneo. Tem toda uma burocracia, uma coreografia de coisas que precisam acontecer até o boleto chegar.
Ah, sim. O material chama isso de fluxo da relação tributária. E esse ponto é ouro. Entender essa linha do tempo é o que separa quem decorou de quem realmente entendeu o sistema.
Então, bora materializar isso. Vamos pegar um imposto comum, tipo IPTU, e comparar um cidadão comum com uma instituição imune. Um templo religioso, por exemplo.
Perfeito. A primeira etapa de qualquer tributo é a hipótese de incidência. É o que está escrito no papel da lei.
A lei municipal diz: quem for proprietário de imóvel urbano pagará IPTU.
Isso é só uma previsão hipotética. A segunda etapa é o fato gerador. É quando a hipótese sai do papel e acontece no mundo real.
Tipo quando o cidadão comum vai lá e, de fato, compra uma casa.
Exatamente. Aí, a terceira etapa é o nascimento da obrigação tributária. O cidadão e o município agora estão conectados por um vínculo jurídico invisível.
Aham. E aí vem a quarta etapa.
Que é o lançamento. A prefeitura faz as contas, avalia o tamanho do imóvel e imprime a guia de pagamento.
E, por fim, a consolidação do crédito tributário.
É.
Que é a dívida registrada prontinha para ser cobrada até na justiça se o cara não pagar.
Exato. Hipótese na lei, fato na vida real, obrigação que conecta, lançamento que calcula e crédito que cobra.
Tá, e onde a imunidade entra nessa história para o nosso templo religioso que também comprou uma casa?
Ela entra antes do passo número 1.
Antes da hipótese?
Sim. A frase-chave do material aqui é: imunidade mata o tributo antes de nascer. Como ela é um limite constitucional, o município é proibido de sequer incluir o templo na sua hipótese de incidência.
Nossa. Então, para o direito tributário, a propriedade do templo é meio que invisível?
Totalmente invisível. Não tem fato gerador, não nasce obrigação, não tem lançamento e não tem crédito. A cobrança morre antes de ser concebida.
Pega aí. Então, para deixar isso absolutamente cristalino, não é um caso de, ah, eu te devo, mas você me perdoa a dívida.
Não, de jeito nenhum.
É um caso de, a dívida é fisicamente impossível de existir nas leis da física jurídica.
Perfeita analogia. Essa é a pegadinha número 1 para quem estuda o tema. O Estado não pode perdoar uma coisa que ele nunca teve sequer o direito de pensar em cobrar. A dívida nunca existiu.
Caramba. Tá. Mas se a imunidade tem todo esse superpoder de evitar que o imposto sequer nasça, onde entra a famosa isenção?
Boa pergunta.
Porque a gente escuta essa palavra o tempo todo, né? Galera dizendo, ah, eu sou isento de imposto de renda, ou fui isento do IPVA.
Uhum. E é aí que o grande duelo acontece. Imunidade contra isenção.
Se não é a mesma coisa, o que está rolando aí?
Olha, se a imunidade nasce na Constituição como uma garantia fundamental, estrutural, a isenção nasce na lei ordinária ou complementar, uma lei feita pelos vereadores ou deputados.
Certo, nasce mais embaixo.
Exato. E a grande diferença está justamente naquela linha do tempo que a gente acabou de percorrer. Lembra das etapas?
Lembro. Para mim, soa quase como se a gente fosse num restaurante de luxo. A imunidade é você ser alguém de fora que não tem nada a ver com a festa. O segurança da porta não te conhece, você não está no sistema.
A Receita Federal nem te enxerga. E a isenção, nessa analogia, seria o quê?
Seria você entrar no restaurante. Você está na lista de convidados.
Aham, você entra e senta.
Senta, pede a comida, a cozinha gasta os ingredientes, o garçom anota os pratos na comanda. O custo existiu de fato, mas bem na hora de pagar no caixa, o gerente aparece, dá um sorriso e rasga sua comanda. Diz que é por conta da casa.
Nossa, eu adoro essa analogia. O restaurante teve o custo, mas escolheu não cobrar. Trazendo para a nossa linha do tempo, na isenção, a hipótese de incidência existe, o fato gerador ocorreu, a obrigação nasceu.
Mas a lei de isenção atua lá no finalzinho para excluir o crédito.
Exatamente. A isenção dispensa o pagamento, mas se a gente conectar isso com um cenário maior, essa situação revela uma instabilidade gigantesca.
Por quê?
Porque o gerente que rasgou a comanda fez isso como um favor, um benefício fiscal, e ele pode muito bem acordar de mau humor no dia seguinte e revogar esse favor.
Ah, entendi. O favor político pode ser cancelado se a prefeitura ficar sem dinheiro, por exemplo.
Com certeza. Um prefeito decide atrair empresas de tecnologia e isenta elas de ISS por 10 anos. A dívida existe na teoria, mas está dispensada. Aí entra outro prefeito, o caixa está vazio. Ele simplesmente revoga a lei de isenção.
E as empresas voltam a pagar no dia seguinte? É uma baita instabilidade que a imunidade não sofre.
Nenhuma. A imunidade é uma armadura de titânio. Nenhum político pode revogar um direito que está na Constituição como cláusula pétrea só porque o caixa está baixo.
E essa natureza de favor da isenção nos leva para um outro detalhe super importante que o material traz, que é a regra de interpretação, né?
Sim, a famosa interpretação literal.
Porque, como o Estado está abrindo mão de dinheiro público ao dar uma isenção, ele tem que ser muito rígido na leitura dessa lei, certo?
Estritamente rígido. A isenção é literal e restrita, e isso costuma ser o terror das provas.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Deixa eu testar um exemplo prático que me dá um nó na cabeça.
Manda.
Imagina uma lei municipal que dá isenção de IPVA, mas o texto diz expressamente veículos de propriedade de taxistas.
Certo, tá escrito taxista.
Aí chega um motorista de Uber, de aplicativo, que roda a cidade inteira o dia todo fazendo exatamente a mesma função social. Ele bate na porta do governo e pede a isenção dele.
E a resposta vai ser um sonoro não.
Mas peraí. A essência do serviço de transporte de passageiros não é a mesma. Por que o fiscal ignora a realidade das ruas?
Porque a lei tributária se defende. Se a lei usa a palavra taxista, que é uma profissão regulamentada com regras próprias, o fiscal não pode fazer um malabarismo semântico.
Ele não pode dizer que taxista significa qualquer pessoa com um carro.
Não pode. Se ele fizesse isso, ele estaria abrindo uma torneira de dinheiro público que os deputados não autorizaram. O Estado perderia muita arrecadação.
Então a regra é seca mesmo?
Seca. O material resume isso muito bem com aquele mnemônico. Isenção dispensa, isenção restringe. O que não está escrito não tem benefício.
Enquanto a imunidade amplia. O templo religioso não é só o altar. Cobre o estacionamento também. Mas a isenção não tem elasticidade nenhuma.
Exato. Esse é o contraste perfeito. Mas sabe que tem uma área cinzenta onde tanto o gigante imune quanto o coitado isento caem na mesma teia?
Ah, eu acho que sei do que você está falando. O fardo da burocracia. O famoso não paga, mas declara.
Esse mesmo. A obrigação acessória.
Eu confesso que isso sempre me pareceu um contrassenso absurdo. Qual é o sentido de ter um escudo de titânio que bloqueia qualquer imposto de nascer, se o templo ainda tem que sentar, preencher papelada, emitir nota fiscal e mandar tudo para o governo?
É que pagar e prestar contas são coisas completamente diferentes no direito tributário. A gente separa a obrigação principal da obrigação acessória.
A principal é abrir a carteira e transferir o dinheiro para a conta do Estado.
Isso. E a entidade imune está blindada disso. Mas a obrigação acessória não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com prestação de informações.
Emitir recibo, manter livro caixa, essas coisas.
Sim, e o Estado exige isso por um motivo super prático, que é o controle do sistema como um todo, fiscalização de fraudes.
Ah, saquei. Se o Estado simplesmente dissesse, olha, você é imune, some daqui e não me conta nada do que você faz.
Lavagem de dinheiro, né?
Totalmente. Imagina, o templo recebe as doações e não paga imposto sobre isso. Se não tiver que manter contabilidade nenhuma, um criminoso pode usar o templo de fachada.
Exato. Injeta milhões ilícitos lá dizendo que é doação anônima. Sem registro, como a Receita vai saber o que é dinheiro dos fiéis e o que é esquema do crime?
Faz todo sentido. O governo precisa garantir que o escudo está sendo usado para proteger direitos e não para cobertar golpe.
É o famoso confire, mas verifique. Você tem o direito de não pagar, mas tem o dever de me provar que continua seguindo as regras para manter esse benefício. Se falhar na papelada, perde a imunidade.
Caramba! Então ninguém escapa de mostrar os recibos. Fascinante!
E agora, depois da gente dissecar todas essas regras rígidas, os conceitos, a diferença entre lei e Constituição,
vem a melhor parte.
O clímax irônico de toda essa história.
Como a própria Constituição Federal comete gafes de vocabulário, né?
Sim. Isso levanta uma questão super importante.
É quase cômico. A gente gasta horas entendendo a precisão cirúrgica de que imunidade é uma coisa e isenção é outra. Aí você vai ler a lei maior do país e ela troca os nomes.
Troca o tempo todo. O texto da nossa Constituição usa a palavra isenção quando claramente queria criar uma imunidade.
O material lista três exemplos clássicos disso, né?
Isso. O primeiro é no artigo 184. Lá diz que são isentas de impostos as operações de transferência de imóveis para a reforma agrária.
O segundo é sobre as entidades beneficentes de assistência social. A Constituição diz que elas são isentas de contribuição.
E o terceiro, super famoso, são as taxas para certidão de nascimento e óbito, ou direito de petição. O texto fala que são gratuitos e a lei puxa para o isento.
E aí o estudante que está prestando o exame lê isso e entra em desespero. Ele pensa, poxa, se a Constituição escreveu isenção, então é restrito e revogável. São pesadelo.
É um pesadelo até o STF, o Supremo Tribunal Federal, intervir para criar a regra de ouro que salva todo mundo.
E qual é a regra do Supremo?
O STF olhou para isso e focou na substância. A gente tem que lembrar que a Constituição foi escrita em 88 por um grupo super plural. Tinha ativista, sindicalista, sociólogo.
Não era só uma sala cheia de tributaristas chatos preocupados com o dicionário jurídico.
Exato. No vocabulário popular daquela época, isenção era só um sinônimo para não pagar nada. O rigor técnico não era prioridade do acordo político.
Entendi. Então, a substância do que eles queriam fazer importava mais do que o nome.
Perfeito. O STF bateu o martelo assim: quem tem poder para criar imunidade? Só quem escreve a Constituição. Então, se o perdão no pagamento está escrito dentro da Constituição Federal, ele é uma imunidade.
Herda a blindagem máxima. Não importa a etiqueta que colaram nele. Se está na Constituição, é imunidade, mesmo se tiver escrito isenção em letras garrafais.
É o macete definitivo. E o STF pacificou isso para proteger a sociedade. Se eles aceitassem que era uma simples isenção, qualquer prefeito ou governador poderia tentar restringir o acesso a uma certidão de óbito só porque o Estado está sem grana.
Transformando tudo em imunidade, a armadura de titânio fica garantida para a população mais vulnerável. Genial!
É muito bonito ver essa arquitetura jurídica operando na prática.
Bom, vamos amarrar as pontas de tudo que a gente explorou hoje.
Vamos lá.
A imunidade nasce na Constituição, mata o tributo antes de nascer e pede uma interpretação ampla a favor da proteção.
Isso. E a isenção nasce na lei ordinária, exclui só o crédito no finalzinho do processo e exige aquela interpretação literal e restrita.
Sem esquecer que ambas exigem que você lide com a temida papelada das obrigações acessórias. E claro, a dica de ouro, a própria Constituição às vezes erra a própria gramática. Mas o que importa é que se está nela é a imunidade.
Resumo perfeito.
Obrigado. Mas antes da gente encerrar, isso me deixa com um pensamento bem provocativo. A gente viu que a Constituição ergueu esse escudo lá em 88 para proteger direitos fundamentais da época, né?
Aham. Liberdade de culto, acesso a certidões de papel, partidos políticos.
Pois é. Mas o que a gente considera como sobrevivência básica e cidadania está mudando muito rápido.
Se encaixar nisso.
Exato. Hoje em dia, é quase impossível você arrumar um emprego ou exercer a sua cidadania plena sem ter acesso à internet.
Sem internet, você não acessa nem o serviço de saúde público direito mais.
Então, será que num futuro muito próximo a gente não vai ver discussões sérias para criar uma nova imunidade tributária para pacotes básicos de acesso à internet?
Ou até para infraestrutura de inteligência artificial de código aberto, que pode acabar sendo a base da educação pública no futuro.
Nossa, sim. Tratando essas coisas não como serviços comerciais comuns que o Estado pode taxar à vontade, mas como direitos vitais e essenciais que merecem o campo de força da Constituição para não excluir quem tem baixa renda.
É uma provocação incrível. Se a imunidade existe para proteger as ferramentas que garantem a nossa liberdade, quais vão ser as ferramentas modernas que vão precisar dessa blindagem na Constituição do amanhã?
Fica aí a reflexão para quem acompanhou a gente continuar pensando depois que o áudio acabar. A sociedade muda e o direito tributário vai ter que correr atrás.
Com certeza, o debate está só começando.
Valeu demais pela parceria nessa análise. Foi excelente. E para quem nos escutou, continuem questionando as regras ao redor de vocês. Até o próximo mergulho.